sai da frente.
Deixa-me passar, eu sou verme delinquente, eu não vacilo em disparar. Podcast. Eu já não gosto muito de musicais. Não é uma coisa que me fascine, tipo, estar a ouvir, estar a ver um
também
filme.
Também não sou fã de musicais.
Aliás, nós, não sei se te lembras, meu querido, nós
lembramos
de Ressaca.
Pior filme de sempre.
Pá, estávamos com uma dor de cornos e fomos e tivemos a brilhar. Nós fazíamos isso muitas vezes antes, lembras-te? Íamos ao cinema a ver filmes, tipo, na pós-farda. Que decidíamos ir ver o The Great Showman.
Estou a ficar com PTSD.
Estás a ficar com PTSD?
PTSD.
Porque nós vimos o trailer. Porque no trailer daquilo não dá nada a
entender. O trailer daquilo era inacreditável.
Yeah.
O trailer parecia ser um drama histórico.
tudo épico. Tudo, é música. A música do trailer realmente era tipo épica.
Mas a cena era a música, era a edição, tinha ritmo.
Mas a cena foi.
Era a temática.
Aquela merda. Estou eu, bro. Estou eu sentado. Tipo, estás a ver o. Foi no Arrábida.
Foi no Arrábida.
Aquela cena, tipo, eu estava tão para baixo que os assentos pareciam que me estavam a engolir, que eu estava mesmo cheio de sono. E de repente só o Chico a dizer: foda-se, outra música. E acho que a tua mãe veio connosco, não veio? E a mãe: ah, isto é para o musical. E
eu,
Chico:
não, pode
não
ser.
É nada musical. E está alguém só ao meu lado. E é o musical.
Acho que nós devíamos ter saído nesse momento.
Pois, também acho que sim. E estava um grande filme também nesse dia lá.
Não me recordo.
Que era os três cartazes.
Ah, olha, fui ver esse filme.
Isso é
que já tinha de ver por isso. Pá, não sei, mas foi uma. Ok, mas musicais.
Musicais.
Greatest Showman, não vejo, não vale a pena. Aposto que nem se gostarem de musicais vão gostar daquilo, é fraco. Mas e não... a história é até interessante.
Mas não é o musical que me. Não sei onde. Ou seja, okay. Não foi. A minha mãe estava no sofá a ver aquele que tu gostas muito. Como é que chama?
O musical que eu gosto muito.
Sim, aposto que é o que a minha mãe estava a ver.
O La La Land.
Exato.
O La La Land é um grande filme, meu.
Ok. Eu não gostei. Mas vamos, okay. vamos passar isso. Mas foi, eu comecei a pensar quando estava lá no sofá, com dia 25, eu pesado de Natal.
Sim.
A ver aquilo e a pensar. Todos os musicais, estás a ver? De certa forma, é uma ideia, é uma cena romântica. Normalmente há sempre o gajo ou a gaja que.
Isso é quase todos os filmes.
Mas os musicais. Não há isso.
Tens o Les Misérables, Fantasma. Quer dizer, na verdade. Eu ia dizer Fantasma. Há sempre uma.
Não é. Fantasma de Ópera não é. Não, ele não queria chafurdar na outra. Ai não. Andava lá a fazer aquelas merdas no teatro que não queria. Não, Chico. É. Tipo, é,
não normalmente... sei, também não sou assim tão versado.
Mas normalmente é isso.
Música no coração. Ai, é música no coração também.
Até evita, tens família. É.
Não, mas... O High School Musical não é. É sobre um jovem que quer ser jogador de futebol e
manda. E quer papar a outra. São sempre. Mas o problema não é isso. Porque e o problema também não é a fantasia que se cria nos musicais, okay. Porque são filmes, estás a ver? O problema. Começou a irritar, quando depois comecei a pensar naquilo e comecei a ficar irritado. Foi que em todos os filmes, nesse tipo de filmes, toda a gente sabe cantar bem e toda a gente sabe dançar bem.
Certo.
Estás a ver? Na vida real isso não acontece.
Certo.
Na vida real tu tens uma voz. Tens a tua voz, não é? Não vou estar aqui a falar. As pessoas já repararam. Tens a tua voz.
Oh.
Tens os toques, tens tijolos a fazer de pé. Bro.
Mas tem um ombro deslocado.
Tens um bom ombro. Tens aquele meme do Shaquille O'Neal, estás a ver? Mas é isto. E os musicais. E se tu quiseres, olha, por exemplo, eu lembrei-me muito daquele filme do A 10 Coisas que Odeio Sobre Ti, Heath Ledger. Não sei se estás a par.
Não me recordo.
As meninas que vão estar a ouvir isto sabem perfeitamente que filme é que eu estou a falar.
Ai, aquele filme meio lamé.
Meio? Não,
não totalmente super lamé. Assim. Mas tens lá uma parte. Que é a parte em que Heath Ledger começa a cantar aquela música de You're just too good to be true.
Ok. Can't take my eyes off you.
Pronto, acho que foi essa, não sei. E canta mal, dança mal, como a gaja. E eu revi-me, porquê? Eu não sei dançar, eu não sei cantar. Não estou a dizer como a gaja.
Achas que.
Não, atenção, eu não estou a dizer como a gaja, estou a dizer é que isto é vida real.
Mas olha, no La La Land, eu não me recordo, só vi o filme uma vez, foi no cinema. Mas acho que o Ryan Gosling canta mal. Assim, tu não tens o aspecto de Ryan Gosling, isso é certo, não é? Nenhum de nós aqui tem, atenção. Mas o Ryan Gosling, se não me engano, canta bastante mal nesse filme.
Tu não te menospreces, Francisco. Não te menospreces. Não, mas é verdade, mas cantam bem. E a cena é, tu queres que tu. Agora imagina isto, estás tu? Uh-huh. Estás a ver? 12º ano. E tu vês um filme, vês um musical, okay, tu pensas, pronto, eu quero levar a Matilde ao, tipo, ao baile.
Okay. Só para ela.
Tu és assim meio gordinho, porque 2020 não há assim muita saúde, as pessoas estão sempre a
chafar. Ok, sim.
E tu, ah, já sei, vou contratar 40 tesouros, trapezistas e elefantes, para a Matilde cagar para mim. É isso que vai acontecer. Por isso, eu acho que é uma ideia muito errada que nos vem.
Olha, e se calhar é por isso que eu geralmente não gosto de musicais. Pode ter alguma coisa.
Sim,
de repente a gente começa a dançar e sabe.
Não são
e essa é a tua perspectiva sobre musicais. É porque não, é discriminatório.
Obviamente não. Obviamente.
Cria expectativas erradas nos jovens.
Obviamente que.
Claro.
Obviamente que claro, não é assim. Mas eu acho. Mas eu por acaso estava a pensar. Eu... Imagina isto. Tu queres levar. Queres levar a gaja tipo, a jantar fora e de repente gastaste 13 mil euros a mandar vir elefantes e o pessoal agora do Monte Carlo do Circo a virem-te antes.
Ou seja, pais, abram as bolsas.
Yeah, mano,
Preparem as bolsas,
basicamente. Mas pronto, é isso. O Heath Ledger nesse filme falou, tipo, no canto.
Pois também desvaloriza quem sabe Ledger, dançar, não é? E cantar, porque parece fácil, não é?
Exato.
Ok.
Exato.
Falamos de cinema, dança. Isto é um podcast cultural.
Exato.
É por isso que eu meti lá o tiquezinho no Spotify. Arts and Culture.
Ok, eu não reparei nisso, mas ainda bem que fizeste isso. Mas agora, já que estamos também já para não desviar tudo, Soul. Vou falar da polémica que está a ver, porque tanto eu e tu
não temos nada a acrescentar,
concordámos inteiramente. Apesar que não concordámos muito, quer dizer, eu falo para mim, obviamente, não concordo com o que se passou, por exemplo, em Big Mouth. Neste caso, concordo, assino completamente por baixo. Acho bem que as pessoas se manifestem, acho que as coisas têm que mudar nesse assunto, nesse aspecto. Porém, o filme, pá, é brutal, meu.
Eu vi ontem,
mano. O filme é incrível. Aconselho toda a gente a ver o filme.
Ok.
Se conseguirem só ver em português, mesmo que não queiram ver em português.
Era o que eu ia perguntar.
Vejam na mesma em português. Pá, porque o filme.
Tu viste qual versão?
Não, vi em inglês. Vi em inglês com o Jamie Foxx.
Jamie Foxx,
que por acaso
incrível, mano.
Que,
mas, forte. O filme é sobre
basicamente é um professor de jazz. Mas queridos, agora vou dar um bocado de spoiler, por isso quem quiser passar à frente, que passe. Mas no filme ele morre,
okay.
Precocemente no filme, logo no início. E okay. O filme todo é ele a tentar encontrar outra vez o corpo dele para voltar à vida, porque ele não está meio morto, ele está naquela fase, está no limbo, estás a ver, okay. Da morte.
Purgatório.
Sim, digamos assim. Pronto, e encontra lá uma soul, estás a ver? E a soul, tipo, outra soul, ele já era uma
okay.
Ajuda e ele volta e até passa até a maior parte do filme a ser um gato.
Então o filme não é sobre cultura de jazz norte-americana?
Não, aborda um bocado isso, mas é sobre coisas.
Então é sobre a experiência de um gajo que vive na pele de um gato.
Mais que sim, se calhar. 50% de gato.
Mano, o Jamie Foxx nem sequer pode fazer isso.
Porquê?
Porque é uma raposa, não é um gato.
Exato. Pois é. É verdade.
Ei, olha, acho que é preciso ver aí os critérios. Jamie Foxx não tem a experiência de vida necessária para fazer.
É verdade. É verdade. Mas pá, aconselho. Pá,
okay. Mas tenho que ver o filme.
Não, aborda um bocado a cultura negra, porque jazz, okay. Né?
Sim.
E também
sim,
a
sim.
Luta que é preciso fazer para chegar lá.
Okay. Eu vou ver o filme.
Mas é muito mais do que fala. Pá, é incrível. Eu tive várias crises existenciais ao longo do filme, porque de facto é muito.
Sentiste um artista frustrado?
Não, senti que a vida é uma merda.
Ou sentiste um gato no corpo de um humano?
Não, senti que por muito que tu possas fazer e por muito que tu possas querer dar o máximo nas coisas, se ingrar, a parte das pessoas não chega lá. Okay. É basicamente, fala muito sobre isso. Fala tipo de. Porque até há uma cena muito gira que é o êxtase. O êxtase. É uma liga, quando tu estás a fazer música, quando alguém está a jogar futebol, está a fazer sim. Aquilo que realmente gosta, está no êxtase, estás a perceber? E o êxtase é aquela linha muito fina.
Entras naquela cena do focus,
sim,
que
não é real, que nem é real.
Sim.
Então eles falam muito, falam okay. Disso. Abordam essa temática, está genial. Te aconselho a gente a ver isso.
Olha, já que estamos no tópico da cultura, então um pensamento que tive agora, estás a falar de cenas bem produzidas, que a semana passada vi. A primeira temporada, que é a única que saiu até agora, de Dave, a série do Lil Dicky, já viste?
Uhum.
Muito boa.
Uhum.
E lembrei-me daquela. Eu adoro a discografia do Lil Dicky, mas em particular da Pillow Talk, que acho que é dos
exercícios. Brain?
Que é com o Brain. Que é dos exercícios criativos mais bem conseguidos que eu já vi.
Exato.
Aconselho a verem. Depois de terminarem de ver este episódio, não nos deixem a meio, vão ver Lil Dicky, Pillow Talk.
Yeah. E sim, que é que
te... E lembrei-me e comecei a pensar, até a propósito de algumas conversas que temos tido, dentro e fora do podcast, da importância da pillow talk para estabelecer relações humanas.
Provavelmente a forma mais íntima que tu podes ter de conhecer alguém. E nem é tipo conhecer a pessoa, o que é que essa pessoa faz, o que é que gosta, uhum. É de conhecer tipo a mente da pessoa.
Os valores.
Tipo, imagina, tu quando estás a conhecer uma pessoa, o teu patrão, uhum. Vai saber que és o Francisco, que tens 6 anos, que gostas disto, gostas daquilo. Mas não sabe que tu em fantasias com T-Rex, estás a ver? E fantasias com isto. E não para mais, uma das coisas bonitas na Pillow Talk é que, e agora vamos supor que estão os dois consolados, estão nus,
sim,
já se
vulneráveis,
vieram, vulneráveis, e estão
leves.
Não estão a falar só para foder, estão a falar porque querem falar.
Sobre a vida.
É, mano. Então, pá, eu acho que a Pillow Talk vem muito nisso, que é. Falas, eu tenho pillow talks das coisas que não fazem sentido, bro.
Sim, eu acho que consegue, numa pillow talk consegues estabelecer, para quem não sabe já agora, pillow talk é aquela conversa que se tem no pós-coito.
Sim, sim.
Né? A gente esfrangalha-se uma à outra.
E agora depois... concordo contigo, que, então, que vai passar agora neste bolas para o Pinhal, que é, só resulta uma boa pillow talk, só resulta numa cama.
Ok, ok. Que,
estão aninhados, estás, sim, a ver? Tá, bué, okay,
para quem está a ver isto, é o Bolas para o Pinhal da semana anterior.
Sim,
Bolas,
sim,
para o Pinhal, que saiu a 3 de janeiro.
Exato. Tá, concordo com isso. Acho...
Exatamente, tem que ser num. Quer dizer, às vezes num sofá assim confortável.
Sim,
também,
sim, bro, quando estou a dizer uma cama.
Mas tem que ser um sítio confortável.
Confortável,
claro.
Confortável que os dois podem entrar.
Não, olha, por acaso agora vou ter que discordar de ti. Em carros também funciona.
Sim, ok. Eu estou a falar em sítios em que vocês estão, em que as pessoas estão isoladas, confortáveis.
Exatamente. Sim, tem que estar quentinho, tem que continuar no osso. Mas eu, exatamente, eu acho que é uma ótima maneira de conhecer a pessoa, porque há vulnerabilidade e tudo mais, porque já partilharam momentos íntimos. E porque tu, de facto, estás a falar naquele momento é porque queres falar com
a
pessoa.
É isso, porque aquela conversa...
Pode que estás a dormir.
Aquela conversa de chacha, que, sim, muitas vezes às vezes estás a ter, ou dizes coisas só porque estás, tipo, excitado, já não estás
já
aí.
Não,
aí já tipo, és tu puro. Estás a ver. Imagina, eu por acaso não sei, mas quando tu te vens, uma pessoa tem um orgasmo, né? Liberta merdas para o cérebro, não?
Sim.
Que te possa, tipo, também permitir. Por acaso, eu não sei se
relaxar
e ver isso.
Tenho
não
estou
a falar
tipo,
de relaxar, mas tipo, até.
Não, tens várias coisas
criativamente,
acontecem num orgasmo.
Tipo, te abre portas, não? Depois naqueles.
Nossa, criativamente, não sei, mas ficas hiper relaxado. Já não me lembro da hormona em particular que liberta. Mas aí há imensa coisa.
Não, eu por acaso
exemplo,
eu fico
nas mulheres liberta-se, acho que é a oxitocina. Que é uma hormona que as mulheres segregam muito mais do que os homens, que cria uma ligação muito mais forte, muito, muito forte com aquela pessoa, porque é uma hormona que também está muito, muito presente na placenta, se não me engano.
Não, okay.
Okay. Isso até é parte de uma explicação engraçada para fenómenos que vemos aí. Mas ainda sobre a pillow talk.
Ah, então tipo, imagina uma mulher. Quando, ou seja, fica
quando
muito
um
mais
orgasmo,
attached,
fica
muito mais,
muito mais
ligada,
quimicamente mais
ligada.
Não significa que toda a gente seja assim.
Sim, claro, sim.
Mas, fica, há uma TED Talk muito interessante sobre isso.
Fisicamente, isso a nível biologicamente falando, né? Se é assim.
Sim.
É normal.
Estava a pensar sobre a pillow talk e agora já me esqueci.
Não, mas era isso que eu estava a dizer. Acho e é super underrated, bro. Porque
pois
eu acho que tipo, as pessoas acabam de pinar. Obviamente, pá, podem não curtir uma da outra, não vou estar ali a terem conversas.
Tu
tipo...
tens uma perspectiva de sexo que até muitas vezes é apenas físico, não é? Aquilo que tu disseste só para vir, só para esvaziar.
Sim, sim.
Não, é?
Não, mas eu estou a falar.
Mas
já
para
não...
teres uma pillow talk tem que ser com outra pessoa. Eu vou dar-te uma. Eu só gosto, não é só gosto, mas eu procuro sempre ter relações, interações sexuais com pessoas com quem depois estaria uma pillow talk.
Yeah.
Se calhar, não queria pôr a andar. Sim. Mas a verdade é que tu ali no momento do flirt não sabes muitas vezes.
Não
no momento do flirt, tu não, sim, sabes se vais ter uma. Se aquela pessoa é boa para ter uma pillow talk ou não.
Não é
podes estar,
mas
só estar
eu, mas eu também eu acho que imagina. Também vai de personalidades. Sou uma pessoa muito mais eu não sei, uma pessoa mais reservada que tu.
Sim.
Mas sou uma pessoa que tipo dou-me menos quando tu tipo.
Sim.
Que tu estás a perceber. Tipo,
eu sou mais transparente.
Sim, mas se calhar, tipo, fora na vida no geral, sou uma pessoa mais extrovertida que tu.
Sim.
Mas naquele momento eu não sou, por isso é quando estou a ter uma. Quando eu estou com uma pessoa e estiver nesse...
Faz
nesse...
um teatrinho, é?
Não faço teatrinho.
Estás a ludibriar.
Não, mas eu só falo, tipo, só tenho certas, certo tipo de conversas, uhum, com certo tipo de pessoas que me deixam, seja confortáveis a esse ponto.
Ok.
Percebes?
Pois, eu percebo. Eu também não tenho com todas as pessoas.
E quando eu digo piloto, não estou a falar tipo no início. Estou a falar que é das cenas que mais une as pessoas e... Porque imagina, mesmo se tiveres um relacionamento, ou tiveres, claro, podes não estar num relacionamento, mas estás com uma pessoa uma semana, duas, três.
Sim.
É, uma, é daquelas cenas que mais tipo tu. Pá, tu vais conhecer a pessoa muito bem ali e tens conversas que tipo, completamente fazem sentido. Não, num contexto diferente daquele, não fazia sentido nenhum. Eu pensava, esta gaja é tola, meu, mas ali faz todo sentido do mundo, estás a ver?
Uma coisa que eu tenho muito em pillow talk é. Ao contrário do que não façam outras situações, tipo impingir aquilo que gosto. Já não houve esta música que eu gosto muito. Posso mostrar, mas passado um minuto de tiro. É pôr músicas e começar a cantar. É uma coisa que eu nunca faço em outras circunstâncias.
É isso da música. Música de pillow talk. Temos que falar sobre isso um dia destes.
Música. Olha,
porque é diferente.
É bolas de opinião.
Não, mas é diferente, meu.
É diferente durante.
Ah, pá, não, para mim, honestamente, é porque são músicas que eu gosto mesmo. Eu uma vez já obriguei uma miúda a ouvir para aí 5 músicas do Virtus.
Eu só quero o Gissan. Viste? É pá, mas eu nem gosto. Mas vais ouvir. Mas vais ouvir. Mas ou vais ouvir ao Portelli. E um leva a casa.
Não, porque
eu estou na cama. Eu quero.
Repara, quando tiveres uma pessoa apaixonada por algo, se alguém te está a mostrar um vídeo no YouTube e adora aquele vídeo, é tu vais escrever aquele. Eu começo a viver muito mais a música do que normalmente exponho.
É isso. Olha, isso aí é incrível porque acontece bué vezes. E se calhar agora já não é tanto pelo toque que acontece no geral, que é quando eu estou a ouvir. Olha, por exemplo, vocês a falar de basquete.
Okay.
Ou o Guilhas a falar, tipo o nosso amigo. Sim, sim, gosta sim. muito de basquete. Alguém que está a falar de uma merda que não percebo.
Mas gosta muito.
Mas gosta muito, tu. Eu adoro ouvir pessoas a falar de. É por isso que eu gosto muito de. Por exemplo, do podcast Joe Rogan, que vão lá pessoas falar da arte deles, que é aquilo que gosto.
Da arte e da ciência.
E da ciência. Mas, também,
é arte, das paixões.
Quantas paixões deles, é. Mas tu estás ali a ouvir uma pessoa falar sobre alguma coisa que gosta. E eu acho que na pillow talk isso pode acontecer muitas vezes. Mas acho que as pessoas não dão muito valor à pillow talk.
Havia um, não sei, um ditado, uma frase idiomática, se não me engano, romana, em latim, não, grega, grego. Quando uma pessoa morria, perguntavam: tinha paixão? Tenho que ir desligar isto.
Mataste a conversa.
Eu dizia.
Só para consta. As pessoas não sabem, mas vocês estão aqui para atender todo o mundo.
Não foi para atender.
Foi para atender.
É um alarme a dizer que está na hora do yoga.
Andas mesmo focado no yoga, tu?
Não, a maior parte dos dias ignoro.
Anda, bota para o grego.
Para o grego. Aquela expressão em grego, tenho quase a certeza, que se traduz essencialmente para tinha paixão, foi uma pessoa que viveu uma boa vida, tinha paixão.
Okay.
Acho que tenho a ideia que é assim, façam-me um fact-check se quiserem. E a questão é essa, quando tu tens paixão, quando tens um gosto ardente e incontrolável para alguma temática, alguma atividade.
Sabes que é interessante isso, estás a dizer, porque no soul,
sim,
o tema anda à volta disso. Que é, os shows têm tipo, ou seja,
tens lá. Mas assim, a dar spoilers outra vez. Não, a mim,
sim,
é
desculpa, sim, não é spoiler. Desculpa, eu cuidado. Sou uma merda nesta cena. Eu sou um grande okay. deste, vocês nunca. Porque eu dou sem querer.
O filme Soul versa sobre essa temática.
Há uma cena que é tudo tipo as pessoas à procura, ou seja, uma pessoa para nascer, uma alma para nascer, sim. tem que saber qual é a sua paixão.
Ok.
Que não é bem assim, depois okay. do final, mas pronto.
Ok, fixe.
Ou seja,
todas as pessoas. Partissem, morressem com uma paixão.
Qual é a tua, já agora? Tu não tens? Já disse a saudades qual é a tua paixão? Já te encontraste? Já encontraste a tua paixão?
Eu prefiro não revelar, isso é um assunto muito pessoal.
Não é? Eu acho que não.
Dungeon porn. German Dungeon porn, aquela canta do Carlos Acacima.
Eu estava à espera que tu. Não, mas não, foi, não. Foi, deixou muito o nível, Francisco. São as companhias.
Pá, uma carta do Carlos Acacima, meu.
Mas não é só isso, também é um filme.
E estava a pensar numa coisa. Olha, por acaso foi quando fui interrompi rudemente esta conversa para ir ali ao telemóvel. Quão épico seria daqui a 50 anos termos pillow talks em Neuralink,
que é a cena do Elon Musk, não é?
Sim.
Isso era interessantíssimo. E ao mesmo tempo creepy que foda,
mano. O Neuralink é uma coisa perigosíssima. Atenção.
Sim.
Tens noção do que é?
Sim. Opa, eu não estou muito daquilo. Pronto. Percebi, eu sei que pode Neuralink curar eventualmente faz... algumas doenças degenerativas. Pronto. E acidentes de pessoas que são paraplégicas.
É basicamente um estímulo neural. É um chip. É um eletrodo.
É um
implante eletro que se liga aos teus neurónios. E inicialmente o propósito é tratar algumas doenças neurológicas. Okay? Imagina que não consegues mexer este dedo. Eles ligam a parte do cérebro, estimulam a parte do cérebro que vai estimular a cadeia nervosa para tu eventualmente poderes mexer este dedo. Okay? Okay. Depois tem toda uma série de probabilidades, até eventualmente comunicação à distância.
Sim, mas estás a dizer que isso é quase perigoso em que,
porque depois pode, aquilo pode ser controlado. Tu estás a comunicar por aquilo, como é que sabes que a comunicação é... A nossa linguagem é muito, tem muitas falhas, não é? Mas como é que sabes que aquela comunicação é assim?
Sim, mas estás a falar
tão bem transmitida.
Sim, mas eu estava a falar nesse
no, controla,
nos primeiros. Mas
para já não é perigoso.
Sim, mas para já, imagina-se.
Para já é um avanço ótimo. Sim,
estás a falar,
ainda não está confirmado.
Estás a falar tipo num futuro em que, eventualmente, que a percentagem pode ser, é baixíssima, que isso aconteça, não? As pessoas possam comunicar.
Eu não sei se é assim tão baixo, honestamente.
Como é que isso é possível, não?
Porque imagina, todos os teus pensamentos.
Pois é isso, todos. Como é que estás a falar contigo? Pois o Bessa quer ouvir casa. Imagina, estás aqui e estás a falar mal do Bessa. Eu estou a ouvir-te e o Bessa não está a ouvir porque.
Mano, todo o teu pensamento. Pois, calhar podes bloquear o Bessa. Mas podes fazer isso, exatamente.
Uma palhaça do caralho.
Porque todos.
Como
é que isso acontece?
Pensamentos, sentimentos, movimentos. Tem uma tradução no teu cérebro. Há um sinal eletroquímico que parte do teu cérebro.
Mas tu tens de estar a pensar, ok, estou a falar com o Chico, não estou a falar com o Bessa.
Mano, mas tu da mesma maneira.
Mas como é que o Bessa.
Da mesma maneira que podes estar aqui. Da mesma.
Metes mais volume no
Agora imagina.
É muito complexo. É bem
mas
complexo.
Retrocedo, imagina, Pillow Talk em Neuralink. É a coisa mais transparente que há. Tu estás num estado nirvana, né? Estás num estado mais pacífico, mais vulnerável, mais aberto. E em Neuralink, que supostamente, né, é uma conexão direta, porque não há um problema de tradução na tua linguagem. É aquele neurónio
que sentes. Como é que era?
Olha.
É, como é que era? Que
imagina,
que assim.
Estás numa orgia, ok? Mas, e estás a receber os estímulos dos outros também. Tu estás a fazer o que estás a fazer, ok? Estás a sentir,
olha, tipo,
estás a sentir que sentes uma orgia, mas também estás a sentir
tipo,
dos outros.
Tipo, naquela sensação, na cena do estava a pensar...
O que é que foi? Tem um bandigote. Foi do entusiasmo. Aposto que se vê na câmera.
Mas sim, siga.
Sei um Alberto muito grande.
Muito grande,
mano. Foi o entusiasmo. A pensar na.
É, mano. Foda-se. Não me acertou uma cena de camisola que vai cá este merchandising já agora.
Passa aí, faz plano.
Está plano.
Estamos aqui a esfrangalhar este alinhamento, siga.
Não, bem, esta, está muito bem.
Como dizia, Sensei, exatamente.
Que não estão juntos, mas
como
estão
aquela,
juntos.
Olha, se calhar, já vi Sensei e não me recordo bem, já vi há algum tempo, mas se calhar o Neuralink será uma coisa não tão parecida quanto aquilo, porque eles entram no corpo uns dos outros, né? Mas em termos de comunicação.
Sim, eu por acaso, neste sou bem sincero, que é tipo, eu quando não faço puto, o que é que... Que é uma coisa, tento não opinar muito. Ou se opinar é para tentar dar a gracinha e sair.
Sim.
E tu também és um bocado como eu nesse aspecto, que é tipo, tu não sabes muito, opá, diz aquilo que sabes e pronto. E
sim.
Mas quando eu vi a cena de redes sociais, quando o Elon Musk apresentou a empresa, que foi em 2017, se não me engano, 2018, a quantidade de pessoas que sempre que já era instruído naquilo, meu, e que era o fim do mundo já.
Não, isso foi como no primeiro episódio, a pirotecnia.
Yeah, mataram bué pombos, meu, na Itália, viste? Morreu bué pomba. Bué pombalhada na Itália. Dos fogos,
por causa do fogo de artifício. Mas claro, isso agora é tudo expert. E vamos dizer isso. E vamos ter imensos comentários, ou nenhum. Agora a mandar ver, vocês não sabem nada, isto é o fim do mundo! A culpa é da China!
A culpa é da China, essa é ótima, a culpa é da China.
Ah, meu Deus.
Elon Musk é infiltrado!
Exato. Olha, eu sou um grande adepto do que o Elon Musk está a fazer em várias frentes.
Acho que eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso.
Em que ele concretize as.
Por acaso,
os avanços
seja muito mais fã dele que eu.
Pá, eu acho que o mundo em que o Elon Musk concretiza os avanços tecnológicos a que se propõe é um mundo muito melhor. Tanto para
a
espécie humana como para as outras.
Sim, mas eu acho que ele é um gajo muito de dar. Ele dá muito.
Sim.
Já deu muito. Estás a perceber? Mas ele tem aquele lado bem maléfico dele.
Eu acho
ele
maléfico.
Parece, eu acho, sim.
Maléfico o quê? Parece um vilão.
Não, ele não parece. O problema é esse, é que não parece.
Não parece um vilão, não. Parece soft.
Parece só um gajo normal.
Okay.
Isso é que. Bem, parece um gajo que. Olha, na cena do Joe Rogan, estás a ver?
Sim, sim.
Ele parece um gajo super normal, mas depois, no entanto, vais ver uma entrevista dele, tipo, duas semanas antes, já aparece outra pessoa. Ou seja, ele sempre que aparece, sim, parece uma pessoa nova.
Eu acho que ela deve ser uma pessoa um bocado transtornada e é burnout constante.
Achas que sim? É isso que. E depois, mas é isso que. Tu nunca sabes quem é que é a pessoa, na realidade. Que tu viste, tipo, todas as entrevistas dele.
Eu acho que ele é muito poderoso e ele vai tornar-se ainda mais poderoso porque ele está a dominar, não é pela via política, ele está a dominar pela via tecnológica e económica.
E ele é que
ele é o quê? Ele é sul-africano.
Sul-africano?
Mas se calhar já é norte-americano. Já se nacionalizou, não sei. Mas ele nasceu na África do Sul.
Wakanda forever. Sim, África do Sul, desculpa, continua.
Pronto. E acho que...
Ele podia fazer isso.
Podia
só na parte. Ele podia, de repente... A mulher dele... Ele virava-se...
A mulher dele é Grimes.
Eu sei. Ele virava-se e estava a fazer tipo uma live e virava-se. E ele virava-se. Wakanda forever. Achas que era para ele dizer isso?
Não, será, não é assim. Para muita gente era, na boa. Para muita outra gente, não era. Era o fim do mundo, temos que cancelar. Aliás, porque...
Mas temos que cancelar o Elon
Musk.
Temos que cancelar o Elon
Musk. Já leio o Elon Musk, eu cancelo-vos a todos, Neuralink.
De qualquer maneira, eu acho que ele vai ser o indivíduo ainda mais poderoso e que tem que ser... escrutinado e observado.
Eu acho que ele é um indivíduo fascinante, meu.
Já viste?
Não, acho mesmo que é um indivíduo fascinante. Yeah, agora, tu não consegues
concretizar
tu,
aquilo
tu
que se propõe.
Tipo, as últimas 10 entrevistas que ele deu, ele em todas as entrevistas é uma pessoa diferente, meu.
Sim. Mas entrevistas dele há 10 anos, ele até conseguia dizer 4 frases seguidas.
Não conseguia?
Há 10 anos conseguia, agora já não.
Pois é, isso, pá.
Se calhar já tem um Neuralink.
Pois. Aliás, ele quando foi ao Joe Rogan, estava os comentários sendo sempre esses.
É?
Tem para começar a dizer isso.
Já precisa da revisão.
Mas pronto. Mas olha, atenção, acho que é uma personagem fascinante.
Pois falaremos mais.
Sim.
Queres terminar? Estás cansado?
Sim, acho que temos um bom tempo.
E vamos.
Terminava contigo a cantar Halloween.
No love para ti, Tug.
Não é para ti, eterno. No love para ti, Tug.
Tug.
Grita e morde, dog, ninguém te ouve. Pessoas sentem o óleo. A mim não me fodem com essa.
Minha
vai para o caralho.
Minha vida é uma roleta de 5 balas no tambor.